You're the minister. I think you need some headphones for translation. Yes, I think so. Yeah. Do you have it ready?
I've got it ready. I just need to pick a channel.
Okay.
Canal 2.
Channel 2. Yes. Okay. Thank you. Muito bom dia, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Sérvia. Creio que esta é a sua primeira visita a Portugal. Pelo menos não tenho indicação de que nos tenha visitado antes. E espero que o possamos receber tão bem quanto o nosso clima o está já a receber. As relações entre Portugal e a República da Sérvia são algo a que esta Comissão dos Assuntos Europeus tem dedicado há algum tempo. Já conversámos mais do que uma vez com altos responsáveis do governo da Sérvia e temos mantido também um diálogo muito estreito e muito amigo com o Sr. Embaixador. Esta sua visita, em nosso entender, insere-se nesse relacionamento e nesse interesse mútuo no relacionamento entre os dois países. A Sérvia está envolvida num processo que nós acompanhamos com interesse e com apoio de adesão à União Europeia, ou de pré-candidatura à União Europeia. Sabemos que se trata de um processo de grande importância para a Sérvia, mas também é um processo, em nosso entender, de grande importância para a própria União Europeia. E Portugal é, tradicionalmente, um país que apoia o alargamento. E assim continua a suceder. Em relação à Sérvia, isso justifica-se, aliás, por várias e diferentes razões, designadamente o facto de ser mais um país do sul da Europa, mas também o facto de se tratar de um país que integra uma região importante para a Europa, cuja estabilização e desenvolvimento económico são um fator relevante para a política europeia futura. Connosco temos hoje representantes, por enquanto, eventualmente chegarão outros membros desta Comissão, mas temos, por enquanto, representantes de dois partidos, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. O Partido Socialista é o partido, neste momento, maioritário, que está no governo, e o Partido Social Democrata é o principal partido da oposição. Depois, numa segunda intervenção, apresentarei os senhores deputados presentes, mas daria agora a palavra ao Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Sérvia. Muito obrigado.
Thank you very much, Mr. Chair.
Muito obrigado. É de facto um grande prazer estar aqui esta manhã, nesta bonita manhã em Lisboa. Não é a primeira vez que tenho a oportunidade de visitar o vosso país. Na realidade, já cá tinha vindo anteriormente, numa visita particular. Uma das vezes apenas fiz escala em Lisboa, quando vim visitar o vosso ministro dos Negócios Estrangeiros e depois tive que voltar muito rapidamente. Mas é, de facto, a primeira vez que venho ao Parlamento. Agradeço as boas-vindas. Cada vez que aqui venho, de facto, sou muito bem recebido, de uma forma muito calorosa, diria. Sr. Embaixador foi ao meu encontro ontem, cheguei bastante tarde e o Sr. Embaixador foi saudar-me juntamente com a sua esposa. Foi de facto impressionante para mim este acolhimento. Sinto-me, portanto, muito bem-vindo e, em primeiro lugar, tenho o dever de vos transmitir os cumprimentos da porta-voz do nosso Parlamento, que esteve em Portugal de visita há pouco tempo. Na realidade, a visita foi bastante produtiva e estou também muito contente pela frequência de encontros de alto nível que temos vindo a ter entre a Sérvia e Portugal. Lembro-me sempre da minha primeira reunião bilateral, depois de ter tomado posse como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Encontrei-me com o Ministro Luís Amado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, e desde o meu segundo dia neste mandato que temos construído uma boa relação, e a relação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o Ministro, aliás, dos Negócios Estrangeiros, é um paradigma das boas relações entre Portugal e a Sérvia, e de facto agradeço muito o apoio de que temos vindo a beneficiar, e este apoio de diversos países, de diversos partidos, aliás, não apenas do partido no governo, mas também de outros partidos. E, de facto, isto é um sentimento mútuo, e mesmo nos países, nos partidos da Sérvia, de facto, há também este bom clima, este bom relacionamento, e vê-se com bons olhos a relação entre a Sérvia e Portugal. Estamos num momento difícil, num momento estratégico do futuro da União Europeia, não apenas para a Sérvia, mas para toda a Europa. Eu tenho a certeza que isto é um momento importante e significante. Temos uma crise económica que se faz sentir em todo o lado, principalmente eu que viajo muito tenho esta noção, e de facto na Sérvia já estamos a sofrer com este ambiente, mas também ao nível europeu. Eu penso que é um momento em que todos nós pensamos e temos que olhar para o futuro com algum cuidado, principalmente nas questões-chave, incluindo, claro, a questão do alargamento da União Europeia. Para nós, um país que aspira a tornar-se membro da União Europeia é uma questão muito importante e não queremos que o processo pare. Os Balcãs são uma parte que não está muito bem integrada em termos da geografia da União Europeia, e o projeto de concluir, de unir toda a Europa, não pode concluir-se antes de todos os Balcãs estarem integrados. O meu governo está muito empenhado com o futuro da Europa, com o futuro da Sérvia, com o desenvolvimento dos mercados, e de facto agradecemos muito a posição de Portugal, que está a favor de facilitar, de acelerar o processo de adesão. Na realidade, não é um momento fácil, há muitos obstáculos à nossa frente, alguns deles são políticos e, de facto, gostaria de discuti-los, de debatê-los com o vosso ministro, e na realidade não estamos a avançar tanto quanto gostaríamos e quanto achamos que devíamos. Espero que num futuro muito próximo possamos, de facto, consolidar o apoio que temos vindo a granjear por parte de diversos países europeus, incluindo Portugal, para podermos ter mais energia, e energia que precisamos para que a integração da Sérvia na Europa, na União Europeia, se faça de uma forma bem-sucedida e rápida. Parece que todos os membros já estejam aqui. Não, ainda não. Bom, isto não é uma questão partidária, a relação que nós temos com Portugal. Eu venho do Partido Social Democrata, que se chama apenas Partido Democrata, mas é de facto de cariz social-democrata, E gostaria muito de viver num país em que um partido fosse socialista e o outro social-democrata, apesar de que estas são nomenclaturas históricas, mas o que eu quero dizer é o sentimento que está por detrás disto. Na realidade, estamos muito agradecidos pelo apoio e também pelo vosso acolhimento caloroso.
So much. I think you have also a democratic party.
Muito obrigada. Acho que também tem um Partido Democrático da Sérvia, portanto, e um Partido Democrático, portanto, também aí causa alguma confusão.
Apresentar os membros da Comissão, de facto, não estamos ainda completos, uma vez que temos um conjunto de deputados, de 21 deputados. Mas, normalmente, as nossas reuniões não têm tantos membros assim. Vou começar aqui pela minha direita, o deputado Mário David, que é o coordenador dos deputados do PSD nesta Comissão de Assuntos Europeus. Depois a senhora deputada Alcídia Lopes, do PS. Depois o senhor deputado Jorge Barradas, do PS também. E a senhora deputada Maria Manuela Oliveira, igualmente, do PS. Depois, à esquerda, temos o Sr. Deputado José Ferreira Antunes, do PSD, o Sr. Deputado Jacinto Serrão, do PS, e ali, naquela ponta, o Sr. Deputado Luís Paes Antunes, do PSD. Não temos, por enquanto, ainda nenhum representante de outros partidos, designadamente do CDS-PP, do PCP e do Bloco de Esquerda, que têm menos deputados nesta comissão. O Sr. Ministro, e antes de dar a palavra aos meus colegas para também eles fazerem as perguntas que entenderem, o Sr. Ministro falou de obstáculos à adesão da União Europeia, à União Europeia por parte da Sérvia. Obstáculos. Eu creio que, quando se fala de obstáculos, certamente eles existem, quer do lado da própria União Europeia, e sabemos que há alguns Estados-membros que são muito rigorosos na exigência, por exemplo, de que a República da Sérvia tenha uma colaboração plena com o Tribunal da Haia por causa de alguns dos indivíduos que estão indiciados pela prática de crimes de guerra durante os acontecimentos dos Balcãs. Existem, portanto, certamente obstáculos do lado da União Europeia, obstáculos que Portugal, pelo seu lado, procurará sempre ajudar a ultrapassar, mas existem, segundo creio eu, também alguns obstáculos do lado da própria Sérvia, resultantes, em alguma medida, do difícil ou delicado equilíbrio político interno. Eu gostaria deixar esta pergunta, que é obviamente uma pergunta muito genérica, mas deixar esta pergunta, como é que o Sr. Ministro vê esses obstáculos, os principais que existem, e de que forma é que eles podem ser ultrapassados, e se quiser também pronunciar-se sobre isso, de que modo é que Portugal poderá contribuir para que isso aconteça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Colocou-me umas perguntas muito diretas. Relativamente à integração da Sérvia na União Europeia, na minha perspectiva, é provavelmente a única forma de podermos ultrapassar os problemas prementes relativos aos Balcãs. Nomeadamente o Estatuto do Kosovo, outro problema que é a Bósnia-Herzegovina enquanto país declarado e outras questões que têm ainda de ser resolvidas para garantir a paz e a estabilidade no país. E a melhor maneira de resolver estes problemas para garantir a paz e a estabilidade é através da nossa integração na União Europeia. E creio que, nessa medida, a Sérvia será um país-chave. Muito simplesmente, por causa da gravidade, por causa da geografia, do peso geográfico do país, por causa da influência que a Sérvia exerce nos Balcãs Ocidentais. A história diz-nos que se a Sérvia se orientar na direção certa, então todos os Balcãs orientam-se na direção certa. Se a Sérvia tropeça, então toda a região tropeça. Atualmente, a prioridade da Sérvia é aderir à União Europeia. Mas existe uma condição política, para além dos critérios de pré-adesão, é a cooperação total com o Tribunal de Haia. E, no nosso ponto de vista, isso significa fazer tudo dentro das nossas possibilidades para garantir que todos os obstáculos são eliminados. 34 cidadãos sérvios estão a ser julgados por crimes de guerra. 44 destes 46 foram capturados graças à cooperação entre países. E a Sérvia, os serviços policiais da Sérvia estão a fazer tudo dentro dos seus, das suas capacidades para garantir a captura dos dois sérvios ainda foragidos. A Sérvia atualmente está a fazer um esforço internacional transparente para colaborar. Estamos a fazer tudo dentro dos possíveis para ajudar. Em julho do ano passado, assinámos o acordo de pré-adesão. Perdão, quando eu tomei posse. Karovic, nessa altura, foi capturado apenas duas semanas depois do governo ter tomado posse. Um dos principais indiciados neste julgamento. O governo está determinado a levar a bom porto este processo. Não obstante a sua falta de popularidade. No entanto, enfrentamos um problema, um obstáculo político, nomeadamente a falta de confiança na nossa cooperação e nossa abertura. Existe, da parte dos Países Baixos, algumas reservas relativamente à nossa cooperação, porque eles acreditam que apenas existirá da nossa parte plena cooperação se encontrarmos os dois foragidos, mas na verdade estamos à procura deles, embora sem êxito. Nem sempre é muito fácil encontrar este tipo de pessoas. E o facto de estarmos a fazer tudo dentro dos possíveis é reconhecido pelo facto de termos agências internacionais a colaborarem connosco no terreno. Acho que não podemos continuar a perder mais tempo, porque está a criar um vácuo perigoso nos Balcãs. A Sérvia, em julho de 2008, conseguiu ultrapassar grandes desafios, a começar pelo Kosovo. Desafios que se vão acumulando com outras dificuldades criadas pela crise económica. Atualmente temos o governo mais pró-europeu no poder na Sérvia. E tem dado os passos mais afirmativos em no sentido da adesão à União Europeia. Compreendo muito bem os obstáculos e as dificuldades levantadas pela União Europeia. Na verdade, estamos a enfrentar dias difíceis, tempos difíceis. temos a batalha pelo Tratado de Lisboa, que permitirá um novo alargamento. Não são tempos fáceis, como dizia, mas a começar por nós, na nossa região. O preço a pagar se perdermos esta oportunidade de integrar os Balcãs, acho que o preço será muito elevado. Portanto, os países amigos, como Portugal, os países que até à data compreenderam muito bem a nossa posição e muito se têm debatido pelo alargamento, o que posso dizer é que precisamos do vosso envolvimento. Envolvimento e precisamos da vossa voz amiga junto dos vossos parceiros que não têm sido tão receptivos à nossa entrada. Porque só com a vossa ajuda é que conseguiremos cumprir as condições de adesão. E o Parlamento Português? Quando for assinado o Acordo de Estabilização e Associação entre a Sérvia e a União Europeia tiver sido assinado, então Portugal terá um papel muito importante a desempenhar. Este ano apresentaremos ainda o nosso pedido de adesão à União Europeia e o Conselho Europeu decidirá se deverá enviar esse pedido à Comissão Europeia para parecer. Isto é obviamente um assunto que iremos debater com o Presidente de Negócios Estrangeiros. Existem uma série de questões em aberto na região dos Balcãs, uma das quais o Kosovo. A Sérvia quer colaborar com os seus parceiros europeus para resolver este problema. Uma das coisas que não podemos fazer, e quero que isto fique aqui muito claro, quero ser muito transparente e honesta em relação a esta questão, porque concebo Portugal e outros membros da União Europeia como futuros parceiros. Portanto, é necessário que compreendam muito bem a nossa posição. Uma coisa que a Sérvia não pode fazer é reconhecer a Declaração Unilateral de Dependência do Kosovo. Para nós, isso é inaceitável, porque é anticonstitucional e insustentável em termos políticos. Portanto, o que quero aqui dizer é que, em conjunto, teremos que encontrar meios de não pisarmos as linhas, os limites de cada um de nós. E acho que é possível. Acho que não é necessário pisar as barreiras de cada um dos países, mas, muito sinceramente e muito humildemente, pedia-vos que respeitassem o facto de que a questão do Kosovo é muito delicada para nós. Se conseguimos encontrar formas de trabalharmos em conjunto, não obstante estes problemas, então acho que conseguiremos dar um passo histórico no sentido da integração na União Europeia dos Balcãs. E a Sérvia está preparada para isso.
Assinalar, entretanto, a chegada do Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP. Iria dar agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuela Oliveira para fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero felicitar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e a sua comitiva e desejar-lhes uma boa estadia em Portugal. Bem-vindos à Assembleia da República Portuguesa. A minha questão tem a ver com a crise global que se atravessa, portanto, que atravessa este planeta e conforme foi dito aqui, já foi assinado por parte da Sérvia o acordo de pré-adesão. Foi só aqui, portanto, destacado o fator político, portanto, questões do âmbito político que estão a ser obstáculo à, digamos assim, à celeridade do processo, mas eu gostaria de perguntar se, no âmbito dos critérios de Copenhaga e, mais concretamente, no que diz respeito à sustentabilidade económica, quais são as estratégias de combate à crise que a Sérvia delineou e está a aplicar e, nesse domínio também, qual o tipo de interação com os restantes Estados-membros. O que eu quero, concretamente, o que eu gostaria de saber era como estão a ser operacionalizados os meios para combater a crise económica interna e sustentável, portanto, e na relação com o exterior, colaborar por forma a dar uma maior sustentabilidade ao, portanto, ao combate à crise, digamos assim. Muito obrigada e um bom dia e mais uma vez uma boa estada em Portugal.
Senhor deputado, quiser também fazer a sua intervenção, se algum dos senhores deputados quiser escrever, o senhor deputado Magalhães depois a seguir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Minister, first of all, on behalf of the PSD, National Parliament, and I'd like to...
Gostaria de vos dar as boas-vindas e de agradecer as vossas palavras, as suas palavras. Sabe qual é a nossa posição em termos do Kosovo e, de facto, houve alguns problemas de algumas pessoas que não puderam estar aqui e que tiveram que voltar a Belgrado, mas o senhor que está sentado ao seu lado conseguiu permanecer bastante tempo e, portanto, conhece-nos bastante bem. De uma forma muito breve, gostaria também de abordar a nossa posição. Falou da questão da dificuldade que a Sérvia teria, se fosse forçada, de certa forma, a reconhecer o Kosovo. Numa frase, eu diria que ficaria muito desapontado se a Sérvia o fizesse enquanto eu for vivo. Acho que seria uma questão de quebra total de princípios e tenho muitos amigos sérvios e, de facto, sei que nunca o fariam. Percebem e sabem que, de facto, tenho um relacionamento muito próximo com o vosso anterior primeiro-ministro e também fiz parte de alguns grupos de trabalho em que houve contactos muito estreitos e, de facto, sei que o vosso governo é bastante pró-Europa, pró-adesão. E nós, a nossa família política, tentamos sempre desempenhar algum papel neste sentido e Kostunica foi outra questão também relevante. Fizemos também, dávamos também algum apoio relativamente à vossa campanha para as eleições de junho e penso que todas estas questões já passaram, mas foi de facto um contributo positivo para o futuro da Sérvia e estamos de facto muito contentes com o papel que o G17 desempenhou em toda esta questão. Relativamente à questão das negociações, também disse que uma das condições que foram acrescentadas à Sérvia, era o seu empenhamento total e cooperação com o Tribunal de Haia. Naturalmente que apoiamos esta situação e espero que o vosso governo também o faça. Mas gostaria de saber o que é que se passou com o general Codovina, que em termos da Croácia, e tanto quanto sabemos, foi encontrado numa ilha espanhola para beneficiar de tomar banhos de sol. E, de facto, devido às minhas relações próximas com o governo em Zagreb, gostava de saber como é que tudo isto se passou. Porque não havia meios para se entrar no território croata, nem nenhum outro país que pudesse prestar ajuda neste sentido. Portanto, gostava de saber o que é que se passou. Também nos lembramos das declarações de Carla Del Ponte, e ela foi encontrada em vários sítios da Croácia e de repente já não estava lá. De facto, são bons exemplos, bons precedentes que podem utilizar e todos deviam, de facto, reconhecer os esforços feitos pelo vosso governo relativamente a estas questões, para, tanto que foram capazes de capturar um dos criminosos 2 semanas depois de terem tomado posse. Eu estou, de facto, muito preocupado e penso que tem aqui um papel importante a fazer para não abrir um precedente relativamente ao novo papel do novo governo da Eslovénia relativamente à Croácia. Eles estão a tentar travar o processo o mais possível, e se isto aconteceu relativamente à Croácia, provavelmente irá também afetar a Sérvia. Isto é algo que não compreendemos muito bem, mas de facto estão a tentar bloquear todos os esforços, todos os capítulos que possam ser abertos à entrada do governo da Eslovénia, e estão a conseguir bloquear todo o processo. E em nome do PSD, no nosso Parlamento, devo dizer-vos que contam com o forte apoio relativamente à vossa candidatura, à vossa pré-adesão à União Europeia, e não vejo quaisquer fundamentos para não o fazermos desde Tessalónica, que vos foi dada esta perspectiva de alargamento e de virem a pertencer, e o governo atual está a pôr em prática medidas que são facilmente verificáveis, e de facto apoiamos-vos e desejamos muito boa sorte neste sentido.
O Nuno Lantão, que chegou agora, queria assinalar a presença do Sr. Deputado Nuno Lantão, do Partido Socialista, que chegou agora, e dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Minister, in my personal behalf.
Em meu próprio nome e também em nome do CDS-PP, dou-vos as boas-vindas a Portugal. Muito obrigado pela vossa apresentação. Infelizmente eu estava noutra comissão e perdi 5 minutos, penso eu, da vossa apresentação, mas compreendi perfeitamente as vossas preocupações e o que queriam transmitir. Gostaria de ser muito honesto e claro para transmitindo-vos a posição do CDS-PP, que é pública. E há mais de um mês que temos vindo a defendê-la. Reconhecemos todos os esforços, todo o progresso desenvolvido pelo governo da Sérvia para se tornarem membros da União Europeia, principalmente em termos dos negócios ou das questões de política interna, mas também ao nível da União Europeia e de Portugal há um outro nível de compreensão que é necessário conseguirmos atingir relativamente ao governo sérvio, e, portanto, transmito-vos o nosso compromisso para vos tentarmos compreender. Em termos de relação entre a União Europeia e a Sérvia, pensamos que isto é essencial para a estabilidade dos Balcãs, que é para nós uma prioridade, e também bem para termos uma visão europeia mais global desta região, como vemos a União Europeia como um projeto europeu, por um lado, mas também, por outro lado, atlântico. Compreendemos, portanto, que haja alguns obstáculos e algumas dificuldades, como o Ministro também referiu relativamente ao Tratado de Lisboa, e pensamos que a altura certa, com a crise financeira, económica, com as questões institucionais relativamente ao Tratado de Lisboa, nada disto deveria interferir nas outras questões. Como a adesão da Croácia ou a adesão da Sérvia. A Europa não deveria parar simplesmente estes processos de adesão, independentemente da crise, apesar da crise ser naturalmente uma questão importante. E gostaria de ser muito claro relativamente à nossa posição quanto ao Kosovo, e já dissemos isto no Parlamento e perante o governo português. Pensamos que a questão do Kosovo é, de facto, uma questão muito delicada, mas para nós é uma questão clara. Não podemos ter de uma declaração unilateral de independência. Isto para nós é completamente inaceitável e a União Europeia não deveria permitir. Por outro lado, pensamos que não há qualquer prioridade para a União Europeia ter um Estado Islâmico no meio da Europa, no seio da Europa. Fomos muito claros relativamente a isto. Pensamos que a União Europeia e Portugal devem parar, pensar, permitir que as negociações entre a Sérvia, o Kosovo e a Croácia se aprofundem. E pensamos que isto foi um erro, claro. E podem contar com todo o apoio do CDSPP no Parlamento em termos da vossa adesão.
Senhor Ministro, se quiser agora pronunciar estas questões que foram aqui trazidas pelos deputados membros da Comissão.
Muito obrigada. Antes de mais, quero agradecer a todos pela expressão de encorajamento que me deram. Vou tentar responder individualmente às perguntas que me foram dirigidas. A primeira questão relativamente à economia. Bem, a Sérvia também foi atingida pela crise económica desde o início. Atingiu os bancos, porque a maioria dos bancos são estrangeiros. Portanto, fomos afetados pelo setor financeiro internacional, porque somos parte, fazemos parte deles. Portanto, era inevitável sentir os efeitos da crise financeira e económica. Mas agimos desde o início. Temos um pacote de salvação nosso, que claro que é proporcional à dimensão do país. O governo adotou vários estímulos fiscais de desenvolvimento da economia. Também temos a garantia bancária até 50 mil euros. Portanto, todos os bancos que agiram logo no início e travaram inicialmente os efeitos da crise poderão beneficiar desta garantia. E também temos um acordo com o FMI, que aliás será renovado em breve, que resultará num empréstimo. Não só um acordo, mas conseguiremos um empréstimo do FMI. Não e temos estado a discutir esta questão com o FMI. Mas creio que o contexto macroeconómico, o quadro macroeconómico da Sérvia é estável. Tivemos uma desvalorização da moeda, mas que não foi significativa e neste momento a taxa de câmbio está estável. Mas os próximos meses, sem dúvida, serão de construção da infraestrutura. E nesse sentido iremos tentar estimular a economia, o desenvolvimento da economia. E é a este nível que deveremos encorajar também a cooperação entre países. E é um dos campos em que a Sérvia e Portugal poderão colaborar. Portugal foi muito bem sucedido em termos de construção de infraestruturas, tem o conhecimento e a experiência e acho que poderemos colaborar a este nível. Estamos a tentar seguir as receitas dos países europeus e outros governos do mundo na nossa luta contra a recessão. Ainda estamos em recessão, esperemos conseguir... Aliás, já não estamos em recessão e esperamos conseguir terminar 2009 sem entrar na recessão. Temos registado uma boa taxa de crescimento. Não será tão elevada como perspectivámos, mas creio que não será impossível evitar a recessão em 2009 na Sérvia. Em relação aos seus comentários... Agradeço todo o apoio que tem dado ao nosso embaixador e toda a sua colaboração junto do embaixador. Ele contou-nos, falou-nos de todo esse apoio que tem recebido. Ele tem mantido um contacto muito estreito com Belgrado. E com o embaixador de Portugal em Belgrado. Acho que forma um casal muito unido. Em relação ao seu sentimento relativamente ao reconhecimento do Kosovo pela Sérvia, é partilhado por, diria eu, 99% da população da Sérvia. É partilhado por qualquer cidadão político de qualquer cor política e é expresso ou encontra-se inclusivamente implícito em muitos gestos e palavras dos sérvios. Portanto, acho que não ficará certamente desiludido com uma mudança de opinião. G17 e o nosso parceiro membro do partido do PPE. O nosso parceiro anterior, o primeiro-ministro Kutsunitsa, infelizmente não fez bom uso da boa vontade que recebeu do EPP. Nós viemos da família socialista, mas... Pois, percebo, sei. É o que também me diz a minha família. Mas, na altura, infelizmente... A Sérvia não utilizou bem os contactos de centro-direita. Mas acho muito, muito importante que a G17 trabalhe em estreita colaboração convosco. Somos grandes amigos. Falou também da Croácia. E como enfrentar o problema com o general Kotovina. A Sérvia pediu à União Europeia que aplicasse as mesmas regras que aplicou à Croácia, porque o processo da Croácia não foi bloqueado. Circulou, mas o processo da Sérvia está bloqueado e não creio que isso seja justo. Sei que é um país, os Países Baixos, mas estão muito afirmativos, não estão convencidos, estão todos os outros estão convencidos, mas eles não. E então dissemos-lhe que viessem ver, que organizem, que participassem na missão da União Europeia, que viessem até à Sérvia. E foi criado um precedente para a Croácia. A Croácia tinha um problema com o general Kotovina e constituíram uma task force para confirmar que a Croácia estava a colaborar plenamente com o Tribunal de Haia. E é o mesmo que pedimos para nós. O processo poderá ser descongelado. Mas na verdade é que não vamos receber nenhuma missão da parte da União Europeia, o que significa que a União Europeia não está à procura de mais informação sobre o que estamos a fazer a favor da colaboração com o Tribunal de Haia. Para além do mais, a Croácia estava bem à frente do nível do Acordo de Estabilização e Associação quando o general Kotovina foi capturado, o que não é o nosso caso. Seja como for, acho que nesta fase difícil da União Europeia não devemos fazer nada para interromper o processo de alargamento. A Croácia tem problemas com os eslovenos, nós temos problemas com os holandeses. Mas para estabilidade e paz, não só nos Balcãs, mas em toda a Europa, acho que devemos abrir as portas para a adesão da Sérvia. Assim que ultrapassarmos a crise, acho que deverão virar-se novamente para os Balcãs. Porque senão poderá ser tarde demais para a integração. Acho que devemos aproveitar o ritmo do momento, porque a verdade é que o entusiasmo está a cair. Então não devemos perder esta oportunidade. Eu sei que estou neste momento a pregar ao padre, mas precisamos do vosso apoio nas discussões com os parceiros, os vossos parceiros europeus, senão vamos ter sérios problemas. Muito obrigada pelo seu apoio relativamente ao assunto do Kosovo. Está feito, está feito. Mas existem diferentes maneiras de enfrentar o assunto. Não tem de ser o fim do processo, nem o fim dos dias do assunto do Kosovo. É muito importante para nós que atualmente este assunto e a legalidade da declaração unilateral de independência esteja a ser debatido no tribunal. Prevemos que a resolução do tribunal será de tal forma que não apoiará a declaração unilateral. E assim que essa decisão do tribunal seja declarada, então Sérvia não se encontrará mais numa posição de pressão. Mas é essencial que o processo judicial decorra sem mais pressões. É normal que isso aconteça de tempos a tempos em relações internacionais, mesmo a nível da justiça. nós o problema é que não existe uma ação comum relativamente às decisões de tribunal. Devemos deixar o tribunal a prosseguir nos seus trabalhos de forma tranquila. E acho que será a melhor forma de servir a justiça e de garantir que a Sérvia não seja colocada numa situação impossível. E apraz-me ver que compreendam a impossibilidade de aceitarmos o status quo. Quero agradecer o apoio de todos os partidos. Em breve serão enfrentados com a ratificação do Acordo de Estabilização e Associação. E mais uma vez quero pedir-vos que nos apoiem, não só aqui neste Parlamento Nacional, mas também no Parlamento Europeu e junto dos vossos partidos e representantes neste Parlamento, nesse Parlamento. E para terminar o tema do Kosovo, reconhecem o Kosovo como Estado independente, mas quando chegar ao momento da candidatura designada República do Kosovo à adesão à União Europeia, não teremos alternativa a vigorosamente opormos a qualquer tipo de adesão do Kosovo enquanto Estado soberano e independente. Resulta de uma necessidade constitucional. Espero não ter que enfrentar e confrontar amigos a nível diplomático. A minha visão é de que a situação não está madura e existem outros temas com os quais devemos despender as nossas energias do que estar aqui a discutir assuntos como este que poderão ser confrontados noutra altura.
Obrigado, Sr. Ministro, pelas suas intervenções e informações que nos deixa. Não tenho, de momento, mais nenhuma inscrição. Pelo que me resta, agradecer mais uma vez a sua presença, bem como a presença do Sr. Embaixador Dusko, nosso amigo e que connosco contacta com muita frequência. Creio que todos nós estamos muito cientes da delicada posição da Sérvia em relação à questão do Kosovo. A União Europeia não cometeu ainda o erro, e creio que não o irá cometer, pelo menos com o apoio de Portugal não fará certamente, de colocar como condição da adesão da Sérvia à União Europeia o reconhecimento do Kosovo. Creio que isso nunca irá suceder e seria um erro gravíssimo se viesse a acontecer. E, portanto, vamos concentrar-nos nos critérios de Copenhaga, vamos concentrar-nos nas regras que estão em vigor e nas condições que foram estabelecidas, e creio que poderemos dizer, como pude constatar da volta à mesa que aqui fizemos, que tem da parte dos principais partidos portugueses representados nesta Assembleia da República, a Sérvia tem apoiantes sérios e empenhados em que o processo de adesão da Sérvia corra os seus termos de forma normal e o mais acelerada possível. Trabalharemos todos certamente nisso. Desejo-lhe um bom resto de reuniões de agenda com os vários responsáveis portugueses. Estará também com o Sr. Presidente da Assembleia da República no fim do dia, segundo creio, e espero que regresse mais vezes a Portugal. Obrigado.
Thank you very much indeed. I truly enjoyed it.